Parashá dessa semana é Parashat Ekev. Nesta Parashá, Moshe Rabbeinu continua o seu discurso de pré-despedida do povo. E o Moshe trata vários temas nessa Parashá. Mas é interessante que a linha melódica da Parashá é sobre confiança, sobre fé, sobre emuná. Primeiro, Moshe fala que se vocês fizerem até os detalhes do que Deus pede, então Deus vai dar uma série de bênçãos para vocês, bênçãos extras. E depois, Moshe adverte e diz, vocês tomem cuidado para não se perguntarem como pode ser que nós vamos conquistar a terra de Israel. Não tema, porque Deus fez tantos milagres para vocês até agora. Tirou vocês do Egito e tudo que vocês passaram no deserto. E não se preocupem, que Deus vai providenciar também o restante. Você deve lembrar todo o seu caminho, tudo que vocês passaram e tudo aquilo que Deus fez vocês passarem, vai anechava e arivecha, afligiu vocês em alguns momentos e deixou vocês com fome, mas aí deu mano para vocês comerem. E da mesma forma que um pai às vezes tem que dar umas broncas nos filhos, assim também Deus também faz com vocês. E você deve guardar aquilo que Deus te ordenou, que a terra que Ele está dando para vocês é algo fora do sério. Como Hashem fala aqui, Moshe diz em nome de Hashem, a terra que tem fontes d'água, é uma terra que tem as sete espécies especiais que crescem em Israel. É uma terra que tem pão e você extrai ferro e cobre. E você vai comer, satisfazer e vai agradecer a Deus. Birkat Hamazon. E tome cuidado para não acabar comendo, satisfazendo e começando a achar que você tem o rei na barriga. E achar que é tudo porque você fez. E de repente você vai ficar orgulhoso e pensar que... Não. Lembre-se sempre que é Deus que faz tudo para você. Depois o Moshe lembra os 40 dias, 40 noites que ele ficou no Monte Sinai e que depois ele teve que rezar pelo povo por conta de ter quebrado as tábuas, por conta do bezerro de ouro e como depois o Moshe subiu de novo 40 dias e 40 noites. E quando Deus mandou trazer as novas pedras para poder ter as segundas tábuas. Mas pro final da Parashá, de novo Deus fala sobre a terra de Israel. E no finzinho da nossa Parashá, nós temos também a segunda porção, que nós falamos sempre no Shema, V'hayayin Shamoa, Tishmeu el Mitzvotai. Na nossa Parashá, consta sobre a arca que o Moshe fez para colocar as tábuas da lei. Nossos mestres notam que havia duas arcas. Havia o Aron HaKodesh que ficava dentro do templo sagrado. No caso, por enquanto, no tabernáculo, no Mishkan. Onde lá ficavam as segundas tábuas. As tábuas inteiras. E havia um outro Aron HaKodesh. Que, ao que tudo indica, era mais simples. E esse Aron era uma arca que estavam Shivrei Luchot. Estavam os pedaços das Luchot. Das primeiras tábuas foram quebradas. Para que servia esse segundo Aron? Esse Aron HaKodesh era o Aron HaKodesh que era levado para as guerras. todas as vezes que eles tinham guerras, o Aron HaKodesh era levado na frente do povo para direcionar a guerra e para dar sucesso na guerra, trazer a vitória. É muito interessante que os comentaristas perguntam qual a lógica disso. Se está se saindo para a guerra, precisa-se de muitos méritos. E não é o momento de se lembrar de coisas desagradáveis, de falhas, de erros. As tábuas da lei quebradas não lembram o pecado do bezerro de ouro? Não lembram que elas foram quebradas por conta de uma grande falha? E se é assim, como que você leva elas na frente? Na frente da guerra você vai levar as tábuas que representam um evento trágico para nós. E um evento de um grande pecado. É isso que você quer lembrar na hora da guerra? Explica aos nossos mestres que na realidade as Luchot HaBrit quebradas representam algo muito mais elevado. Elas representam isso que, embora nós passamos por um grande tombo, nós enxergamos, nós descobrimos e percebemos a falha que nós cometemos, e nós fizemos tshuva, e nós retornamos a Hashem. Nós retornamos e depois acabamos merecendo receber as segundas tábuas. Levar as tábuas quebradas lembra da lição que nós aprendemos e fizemos tshuva. E é isso que nós queremos trazer na guerra, para lembrar perante Hashem que nós fizemos tshuva. E essa força da tshuva é o que protege o nosso povo. Aliás, é interessante que no livro Megale Amukot, ele diz que o mês de Elul são as iniciais, Alef Lamed Vav Lamed, são as iniciais de Aron Luchot Veshivrei Luchot. O Aron, a arca, das tábuas e dos cacos das tábuas, dos pedaços das tábuas. No mês de Elul, nós temos que nos fortalecer. Da mesma forma que eles enxergaram as tábuas quebradas e fizeram tshuva, assim também nós, no mês de Elul, temos que enxergar as nossas falhas e reconhecer as nossas falhas e fazermos tshuva. E algo tão incrível, tão bonito e tão maravilhoso. Nós estamos, infelizmente, há quase um ano em guerra. E o movimento de tshuva que se enxerga no nosso povo é incrível. Pessoas que passaram a usar tzitzit, pessoas que passaram a colocar tefilim, pessoas que passaram a estudar Torá, colocar mezuzá, guardar Shabbat, comer kasher, acender as velas de Shabbat, as pessoas se fortaleceram, estudar Torá, frequentar mais aulas de Torá, as pessoas se fortaleceram tanto. E é isso que traz a força para o nosso povo. É esse movimento de tshuva. É o Aron HaKodesh com as tábuas quebradas que lembram que nós aprendemos. Nós reconhecemos a nossa falha e nós queremos nos aproximar de Hashem. É isso que dá força para o nosso povo poder passar por tudo isso e, se Deus quiser, merecermos muito em breve uma vitória e a paz reinar para todos nós, se Deus quiser. Uma vez que a nossa parashá fala tanto sobre o conceito de fé em Hashem, e enxergar e reconhecer como todos os caminhos são traçados por Hashem, gostaria de compartilhar com vocês uma história maravilhosa que eu ouvi essa semana, do rabino o Rabino Michoel Sorotsky. Ele conta a seguinte história. Uma história que aconteceu já há uns bons anos. Ele morava em Telston. E tentar resumir as partes que não são tão... Faz parte da história, lógico, mas... Ele conta que havia lá uma família que tinha muitos problemas. Tinha filhos com problemas. A mãe estava doente. No final das contas, o pai da família, o marido, ligou para o Rabino e falou que ele gostaria de vir conversar com ele para uma despedida, porque ele vai acabar com a vida dele. E o Rabino entendeu, quando alguém já liga para dizer que é para se despedir, é porque ele não está com coragem, na verdade, ele quer um apoio. Então o Rabino falou, por favor, vamos conversar. Não, mas eu quero que você tenha um tempo focado em mim. Não ficar atendendo telefonemas, não pessoas vindo fazer perguntas, não, aulas e coisas. Eu quero que você tenha horas para para dedicar só para mim. Então o Rabino falou para ele, tá bom, sexta-feira de manhã, um dia mais tranquilo, nós vamos juntos viajar para a praia de Netânia e lá eu vou ter algumas horas só para te ouvir. E assim fizeram, viajaram, sentaram na praia, brisa, o barulho das ondas, gostoso. E ficaram conversando, praticamente ele ficou ouvindo todos os sofrimentos e tudo que essa pessoa passou. Quando terminaram, essa pessoa estava mais tranquila, se sentiu mais fortalecida. E eles estavam saindo da praia, caminhando para sair da praia. E nessas, tinham duas pessoas jogando tênis de praia. E, numa tacada da bola, a bola atingiu em cima do olho do Rabino, meu Sorotsky. E foi uma pancada tão violenta, tão dolorida, ele caiu no chão. Rápido veio lá o socorrista e colocou gelo e tal. Depois o tempo falou que ele pode ir para casa, que vai passar, uns 2 dias vai ficar ainda doente e tal, mas vai passar, não foi nada. Ele se levantou para ir embora e o sujeito que acertou a bola nele chegou até ele e falou: eu tenho certeza que você está bravo comigo. Ele disse: não, não estou bravo com você, faz parte, estão jogando, pode acontecer um acidente, não tem problema, está tudo bem. Não, eu tenho certeza que você está bravo comigo. Ele falou: não estou bravo com você. Não, eu tenho certeza que você está bravo, eu só vou ficar tranquilo com você. Não está bravo se você subir na minha casa e tomar um chá e comer um bolo na minha casa. O Rabino falou: tá bom, você vai se sentir melhor assim, eu vou na tua casa. E foram lá em Netânia, foram até a casa e subiram. Ele estava com o outro homem acompanhando. E o sujeito serviu um café, um bolo, conversaram um pouco. E quando estava para ir embora, o dono da casa falou: Rabino, você tem um minutinho? Eu queria conversar com você a sós, numa outra sala. Ele foi. E o homem começou a chorar. Disse que ele sobreviveu ao Holocausto. E ele demorou muitos anos depois para ter filhos. Ele teve uma filha, Este. E, sabe, eu vivo aqui em Netânia, tem uma comunidade hassídica muito grande. Então, eu cresci aqui na comunidade hassídica e criei a minha filha nessa comunidade hassídica. A minha filha acabou estudando profissão e ela quer ter uma carreira. E não consigo casar ela. Porque para as pessoas que são aqui hassidim, ela é muito moderna. E para as pessoas que são um pouco mais modernas, você veio de uma família hassídica, sai de uma casa hassídica, não consigo achar shidduch para ela. Eu queria, Rabino, de repente, você conhece alguém? Olha, eu estou pensando agora, não conheço ninguém. Mas tudo bem, se eu souber de alguém, eu te aviso. Ok, tchau, foram embora. E ele voltou para casa. Passou um ano. Um ano depois, ele recebe, o Rabino Sorotsky recebe um telefonema de um amigo dele, que era Rosh Kollel. E ele diz: olha, Rabino, eu preciso de um favor. Eu tenho um aluno. Esse aluno, muito dedicado, E ele ia viajar para os Estados Unidos para o casamento de um amigo. Só que acabou tendo problema no avião, e com o concerto, e atrasou. No final não vai dar para chegar a tempo nos Estados Unidos, então ele ficou em Israel. Ele tem que sair num voo, então, que sai no Motzei Shabbat, sábado à noite. E o tempo é, assim, apertadíssimo para pegar o voo. De Jerusalém para lá, ele não vai conseguir chegar. Então eu queria saber se pode ficar na tua casa Shabbat, que assim está mais perto do aeroporto, e assim que sai Shabbat, ele já voa para o aeroporto. O Rabino Soloveitchik falou, tudo bem. E o jovem veio lá, ficou na casa dele, e foi muito gostoso, ele gostou muito do rapaz, e conversou com o rapaz. E no meio do Shabbat, o rapaz conversa para cá, para lá. Sabe, estou com problema de achar Shidur, porque eu estava procurando uma moça que assim, tem alguma carreira, alguma coisa. Mas eu não encontro e tal. E o Rabino então falou, sabe, está me vindo à mente uma moça que eu conheci um ano atrás. E me impressionei muito. E na casa lá ele conversou depois com a Esther. E eu poderia fazer o Shidur. Aí o homem falou, tá bom, mas eu hoje à noite estou indo para os Estados Unidos, assim que sair Shabbat. O Rabino falou, eu aprendi com o Rav Shach que quando tem um Shidur para fazer, é de imediato. Se você tem uma ideia, tem que ser feito naquele momento. Tanto é que a lei diz que no Tisha B'Av à tarde, você pode fazer um Shidur. Tisha B'Av, espera acabar o dia, mas 5 horas acaba o dia e você faz o Shidur. Não, se tem que fazer agora, é para fazer agora. Aí o rapaz falou, mas Rabino, como que eu vou fazer? Eu tenho voo? Falou, escuta, eu te arranjo o voo para amanhã. Eu tenho contatos lá, era TWA na época. Eu tenho contatos lá para conseguir mudança do voo para amanhã. Isso não é problema. Mas você me dá 5 minutos depois que sai Shabbat para eu resolver isso. O Rabino Soloveitchik ficou em casa, rezou Arvit em casa. E começou a pensar, como que eu vou chegar? Eu não tenho a mínima ideia, eu não sei o nome daquele rapaz, da Este lá. Não sabe o nome, não sabe nada. Não sei sobrenome, não sei telefone, como que eu vou chegar neles? Ele ligou para o hospital Laniado, que é um hospital lá em Netânia. Falou, por favor, me passem uma das moças que trabalham. Tem as moças que vão ajudar. Não trabalham mesmo no hospital. Chamado Batcherut, Israel. E pediu, por favor, eu preciso de um favor urgente. Você vai na rua tal ali, saindo do hospital, ele lembrava o caminho, você vai pegar a primeira rua, não sei que prédio, você sobe, tal andar, tem uma porta azul, é lá. Você bate, você dá meu telefone e fala para eles me ligarem urgentemente agora. Tudo bem, passa alguns minutos, toca o telefone. Pois não? Lembra de mim, sou o Rabino Soloveitchik? Sim, lógico que eu lembro, sim, como vai, Rabino? Você tem, por favor, o telefone da Este, onde ela está? A Este está em Jerusalém, justo, esse Shabbat está passando em Jerusalém. Eu tenho o telefone dela. Mas por quê? Eu não tenho tempo agora para te explicar. Em seguida eu te ligo e te explico o que você quiser. Mas agora, por favor, rápido, eu tenho 5 minutos. O Rabino Soloveitchik ligou para a Este. Falou, o que você tem agora? Ah, eu estou com umas amigas, então indo no cótel, depois vai não sei onde. Escuta, eu tenho agora um Shidur para você, agora. Em quanto tempo você está pronta para poder conhecer o rapaz? Ela falou, me dá 1h30. Tá bom. Desligou. Ele desceu, pagou para o taxista que veio buscar o rapaz da casa dele para o aeroporto. Falou, você não vai levar, ele não vai mais para o aeroporto. Está aqui pela tua espera. E o rapaz falou, olha, eu não sei porque eu estou fazendo tudo isso, Rabino. Mas você insistiu tanto, então eu estou aceitando fazer essa loucura de cancelar o voo e tudo mais. Mas tudo bem, então você me marca para amanhã? Eu marco para amanhã. O rapaz saiu com a Este. 3 horas da manhã, ele liga de volta para o Rabino Soloveitchik. Voltei agora, adorei a moça. É exatamente o que eu espero. Eu amanhã já combinei com sair de novo com ela, antes de tomar o voo. Ele saiu de novo no dia seguinte, domingo, e ligou para o Rabino Sorotsky dizer: eu cancelei minha viagem para os Estados Unidos, eu vou ficar aqui e vou conhecê-la melhor. Depois de 10 dias, eles ficaram noivos. E o Rabino Sorotsky conta que, agora recentemente, ele teve no bar mitzvah do filho mais velho deles. Olha que coisa mais incrível. Ele diz, isso é o que o Eliezer fala sobre a Rivka, Me Hashem Yatzadavar, de Deus saiu a coisa. O Eliezer que fala, Me Hashem Yatzadavar, o Lavan que fala. Isso saiu de Deus. Imagina só, o Rabino foi para Netanya por causa de um sujeito que queria se suicidar e foi bater um papo com ele. Levou uma bolada, por conta da bolada, foi parar na casa do sujeito comer, na casa dele, conheceu a filha. Um ano depois, um rapaz que vai viajar, tem que ficar na casa dele para poder tomar o voo logo. E ele vê que combina exatamente com a Este. Motzai Shabbat consegue que vão na casa dela voando para conseguir o telefone e poder falar com ela. Para eles saírem e acabar cancelando, adiando o voo, depois cancelando de vez. Para no final das contas, os dois construírem um lar. Não é incrível? Isso é a mão de Hashem. Nós achamos que fazemos as coisas, nós não fazemos nada. É isso que a Parashá da nossa semana está dizendo. Não fique orgulhoso, não pense que você faz alguma coisa. Você não faz nada. Você faz o teu esforço, lógico. Mas no final das contas, saiba que é Deus que te dá a sabedoria, é Deus que te dá o poder, Deus que te dá as diretrizes, Deus faz as coisas acontecerem de uma forma incrível e encantadora.